Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a professora Aline Silvério. Ela é profissional de educação física, com 10 anos de formação e atua na área de futebol social há 11 anos. Também está à frente do projeto Bosque dos Sonhos, desde 2018. Olá, Aline, muito obrigada por bater um papo conosco no Multidom.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço, Marta, o convite. Fiquei muito contente com o convite de vocês. Fui me aprofundar mais também sobre o canal de vocês, a página, tudo. Achei muito legal a iniciativa.
Obrigada, Aline. Então, Aline, conta um pouquinho da sua trajetória como educadora física nesses seus 10 anos de profissão.
Eu entrei na faculdade em 2009 e sempre foi um desejo muito grande. Eu sou formada em técnica em química, trabalhava na área, mas a minha vontade sempre foi fazer educação física. Em casa, a gente tem uma família que é extremamente ativa no esporte. Meus pais fazem caminhada, faz caminho da fé, esse tipo de coisa. Meu irmão também adora futebol. E desde criança, eu sempre adorei essa área e era um sonho que eu consegui conquistar trabalhando na Unimep e fazendo faculdade lá. E quando faltava o último estágio para terminar a faculdade, eu acabei encontrando o futebol social. Eu fiz o último estágio num projeto social, no Nova Conquista, ali no Zumbi dos Palmares, e comecei a atuar mesmo com educação física, com o futebol ali no Zumbi dos Palmares. Passei por academia, fiz estágio em outras áreas, dei aula de pilates durante um bom tempo também, fiz uma formação em pilates clássico e fiquei um tempo trabalhando nessa área, mas sempre querendo voltar ou ficar somente no futebol. Sempre dei um jeito de conciliar o futebol junto com as outras atividades minhas, mas sempre tentando ficar só lá. Eu passei pela Casa da Criança também, fui chamada para coordenar um projeto lá que visava levar o esporte para comunidades afastadas, comunidades carentes aqui da cidade, em vulnerabilidade social. A gente conseguiu entrar em vários bairros que a gente tinha dificuldade de montar escolinhas esportivas e tal. E aí, através do trabalho da Casa da Criança, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Esportes para continuar fortalecendo essa parte do trabalho, continuar criando aí, estreitando, na verdade, né, os caminhos com o pessoal que mora nas periferias. A gente conseguir o máximo possível levar o esporte para quem mora em periferia, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito. Essa parte aí de estar em contato com o pessoal, de conversar e de alguma forma aí desenrolando aí. E hoje eu trabalhando lá, algumas coisas ajudam, né, a gente a fazer o projeto crescer. Daí, com o projeto Bosque dos Sonhos, a gente vai auxiliando aí as meninas e os meninos no máximo possível também nesse trabalho de esporte social.
E você tem um projeto Bosque dos Sonhos.
Isso, esse projeto começou em 2018. Em 2014, eu comecei lá no Zumbi, e aí, quando a ocupação lá foi finalizada e o pessoal foi trazido para morar aqui no Bosque das Árvores, que é pertinho da minha casa, eu vim também. Achei, aliás, ótimo, né? Falei, agora eu tô do lado de casa. E aí, a gente começou com algumas aulas ali, o projeto lá acabou não dando continuidade nas aulas, e aí as meninas foram em casa. Já tinha uma turma legal de futebol feminino, elas fizeram uma vaquinha, e eu sabia da condição social da maioria delas. E mesmo assim, elas fizeram uma vaquinha, foram em casa com uma bola. Eu lembro até hoje delas chegando com uma bola em casa e pedindo: professora, a gente quer treinar, a gente quer continuar treinando, a gente não queria parar, queria que você continuasse. E aí não tinha como falar não, né? Eu falei: não, vamos embora então, vocês querem continuar, a gente vai continuar. E nesse mesmo tempo, a Unimep estava em crise, eu acabei saindo de lá e com a rescisão eu comprei tudo em material esportivo: colete, bola, cone, tudo que tinha direito. Falei: já que eu vou dar treino para essas meninas, vai ser da melhor forma possível. E a gente conseguiu um espaço no CIEP José Renato, no Vista Alegre, e começou ali no Zé Renato. Na pandemia, tivemos que parar as atividades por um tempinho, por conta de toda a situação, né, de pandemia e tal. Mas aí, quando começou a poder voltar a fazer alguma coisa, a Secretaria de Esporte liberou um espaço no Santa Rita, que é muito próximo, um bairro ao lado, mas era um society aberto, um lugar maior, que não era fechado, a gente conseguia voltar de uma forma mais segura. E assim, a gente via que a pandemia, em cada grupo social, ela teve um efeito diferente, uma forma diferente de lidar. E com o pessoal que morava aqui, mora ainda aqui no Bosque das Árvores, a gente via que tinha uma dificuldade com um isolamento social, porque às vezes em um apartamento de 40, 45 metros moravam 8 pessoas, 10 pessoas, e existia essa dificuldade do isolamento, e as crianças acabavam ficando muito para a rua e aí aprontavam, faziam bagunça, faziam as molecagem deles. Então a gente sentiu essa necessidade de voltar com as atividades o quanto antes, para que a gente pudesse estar acompanhando de perto essas crianças, sabendo o que está acontecendo, sabendo se estava tudo certo, se eles estavam fazendo atividades da escola, se a parte de alimentação também estava legal. No projeto a gente tem essa preocupação de servir no final do treino pelo menos uma bolachinha, um lanchinho, alguma coisa, para que as crianças possam comer e ir embora, porque tem muitos que fazem as refeições da escola e depois não tem uma oportunidade de uma outra refeição em casa à noite. Então a gente vê essa importância também de ter alguma coisinha para eles comer. Por mais simples que seja, mas pelo menos para que eles saiam do treino, satisfeitos, de barriga cheia, para poder chegar em casa, dormir, o outro dia começar tudo de novo, a rotina escolar.
Por que você escolheu o nome Bosque dos Sonhos?
O projeto O Bosque dos Sonhos, esse nome ele veio em 2019. Em 2018, quando a gente começou, nós tínhamos a maioria meninas, então nós chegamos aí a 40 meninas, era só menina no começo. E tinha menina de 30 anos, mulher de 35, de 20 e menininha de 8 treinando todo mundo junto. E foi muito legal isso, foi desenvolvendo de uma forma muito legal. Só que aí os meninos também queriam espaço para jogar, eles também não estavam sem espaço para treinar e começaram a ir todo dia no treino na quadra e ficava todo mundo lá assim, na arquibancada assistindo o treino das meninas, esperando acabar para perguntar: Pro, a gente pode treinar? Pro, a gente pode treinar? Mas assim, como foram as meninas que começaram o projeto, eu deixei essa decisão na mão delas. Eu falei: meninas, vocês, o que que vocês acham? Os meninos podem treinar? A gente conversou, elas falaram: pro, não tem problema nenhum que eles treinem, desde que eles respeitem a gente como mulher que joga futebol. Falei: fechou. Conversei com eles toparam, e isso foi muito legal, porque assim, a gente sabe que é um bairro de vulnerabilidade social, a gente sabe que algumas famílias enfrentavam algumas questões com machismo, com homens às vezes que até agrediam mulheres, e a hora que treinando todo mundo junto, foi uma coisa legal porque eles passaram a respeitar elas e a enxergar as mulheres de uma forma diferente e elas a se defenderem e a ter uma postura de educar e também de se defender. Então, foi uma coisa que serviu para o crescimento dos dois. Elas ficaram mais fortes também fisicamente jogando com eles e eles passaram a respeitar. E aí a gente resolveu fazer uma festa, lembro que era uma festa de Páscoa, todo mundo junto, e eles, não, pro, a gente tem que pôr o um nome no projeto, que a gente tem que mandar fazer camiseta, a gente tem que ter uniforme, tem. E eles, assim, sonhando, talvez até muito mais do que eu. E eu com o pé no freio, assim, calma, galera, como é que a gente vai viabilizar isso? É dinheiro, não é tão fácil e tal. E aí eles chegaram com um desenho de uma camiseta pronto, a Emily, eu lembro o nome da menina. Ela chegou com um desenho de uma camiseta pronta. Ela falou: pro, essa aqui é a camiseta, falta só um nome para o projeto. A gente vai ter que arrumar um jeito de arrumar um nome, porque a gente vai fazer essa camiseta de algum jeito ou de outro. E eu falei: cara, eles estão determinados, né? Isso é bom. Eu falei: vamos trabalhar isso de uma forma positiva. E aí a gente começou a conversar: o que que vocês acham de nome e tal? O que que vocês acham de mais importante na vida? E aí eu ia escutando eles com atenção e o que eles tinham para falar. Como a gente começou no Bosque das Árvores, eu falei: não, vai ter bosque no nome. Eu falei: a gente vai complementar com o quê? E aí, escutando tudo que eles tinham para dizer, me tocou muito essa questão do sonhar deles. A gente estava numa festa de Páscoa, e aí eu lembro que a gente conseguiu um monte de doação, conseguiu dar ovo de Páscoa para todo mundo, foi uma baita festa legal, e eles saíram de lá tão felizes assim. E eu falei: cara, é sonho. A gente tinha o sonho, eles têm esse sonho dessa camiseta, a gente tinha o sonho de fazer essa festa dar certo, e é o sonho que faz a gente lutar. E aí eu percebi o quanto isso era importante, sabe? Quanto sonhar te faz se mover, te faz continuar lutando, te faz enxergar algo diferente lá na frente. A gente sabe da realidade de muitos deles que era muito difícil e não tinha outro caminho sem ser sonhar e lutar por esse sonho para que eles mudassem a realidade deles. Então, por isso o projeto Bosque dos Sonhos. E aí, engatando nisso, a gente conseguiu fazer as camisetas. Fizemos 70 camisetas na primeira vez que nós fizemos camisetas pro projeto. E a gente fez de uma forma muito legal, que eu fazia bolinho em casa, sabe? Brownie. Eu cozinhava os brownies em casa, fazia porções pequenas, a gente embalava e eu entregava para eles. Aí cada um ia na escola, no bairro, aqui ou nas lojinhas. Nossa, eles iam nas padarias, em tudo que é lugar você tinha criança vendendo brownie. E aí eles iam vendendo esses brownies. Eu lembro que era R$ 2,50 o valor do brownie. E a gente foi vendendo, 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 conseguiu juntar um dinheiro legal. E aí tivemos mais uma ajuda e conseguimos fazer as 70 camisetas e cada um ganhou a sua camisetinha do projeto. Foi a primeira lá atrás e hoje a gente tem aí 180 camisas, essa última leva que a gente mandou fazer com patrocinadores e camiseta e shorts, né, que foi evoluindo. A gente tem um kitzinho completo agora, mas começou lá atrás. Por causa das camisetas veio o nome, veio tudo, começou o sonho de verdade.
Esse sonho já virou realidade para algumas pessoas, não é, Aline? Algumas meninas já estão em times profissionais.
Então, a gente tem algumas meninas que estão bem encaminhadas. Uma das meninas que estão, a Gabi Marsola, Gabriele Marsola, ela tem 12 anos, se assinou o primeiro contrato dela com o Corinthians, que a gente sabe que é uma das maiores equipes de futebol feminino hoje do país. Tem ido treinar lá desde o ano passado, ela vai uma vez por mês, fica 2, 3 dias ou uma semana e volta. Disputou algumas competições com a camisa do Corinthians, disputou o Festival Paulista. E agora, com esse contrato assinado à federação, ela vai disputar também a categoria sub-15. Com 12 anos, ela está disputando sub-15. A Gabi entrou no projeto com 9 anos. Eu descobri ela por acaso num campeonato escolar que estava tendo aqui em Santa Bárbara, jogos escolares entre as escolas. E eu vi ela jogando e eu fiquei encantada. Falei, nossa, a menina joga muita bola, né? Vou conversar com ela. Eu chamei, Gabi, tem um projeto lá, tem meninas treinando e tal. Aí na época ainda ela fazia atletismo. E ela falou assim: ah, eu preciso ver se a minha professora vai deixar. Eu falei, a sua professora eu conheço. Você pode deixar que eu converse com ela. E aí o pessoal do atletismo fez um trabalho com ela também, assim, sensacional, porque ela é uma menina muito coordenada, é motoramente ela é muito desenvolvida e a gente conversou e aí a professora dela falou: "Não, vai embora, vai jogar bola, se é isso que você gosta". E ela começou a treinar, ela já treinava, brincava na quadra perto da casa dela, que ela é ali do Romano. E aí aqui no projeto acabou aparecendo algumas oportunidades, a gente foi fazer um amistoso contra o Corinthians em São Paulo e lá ela se destacou, o pessoal chamou ela para voltar e ela foi ficando, ficando até assinar esse contrato. O ano que vem a Gabi muda para São Paulo com os pais, e aí lá ela vai ter uma bolsa integral no Colégio Amorim, que é uma escola particular, que tem um plano de futsal também dentro do colégio, que eles vão jogar ligas até no exterior. Então, o pessoal do Corinthians já pediu para que ela faça, além de toda a documentação da escola, que ela corra atrás do passaporte, para que a hora que precisar ela esteja com tudo na mão para poder ir. Então, é uma baita oportunidade também que se abriu para ela. E a gente tem outras duas meninas, a Jennifer e a Radassa, que são monitoradas pela Ferroviária. A Ferroviária vai acompanhando os treinos delas, de vez em quando elas vão para lá também. E também aqui no Rio Branco, aqui em Americana, que é mais próximo. Mas a gente tem convites aí para as meninas do pessoal de Leme, de Paulínia, tem bastante gente de olho, que a gente tem muita menina boa por aqui. E eu tenho uma história que é a história da Larissa. Larissa, ela foi minha aluna no projeto lá atrás, lá no começo, e a Larissa tinha muita vontade de ir embora do país, ela queria jogar fora. E a gente foi, vamos correr atrás de viabilizar uma forma para que isso aconteça. E acabou dando certo. A Larissa foi para os Estados Unidos, foi no ano da pandemia, ela foi em fevereiro de 2020. Ela embarcou, chegou lá quando ela estava 1 mês lá, estourou a pandemia, não podia mais embarcar ninguém, nem ir, nem voltar. Falei, agora pelo menos você já tá aí, Larissa. E ela foi já com 23 anos. Ela treinou com a gente um pouco, começou a me ajudar no projeto e acabou indo para lá. Ela fez, ganhou uma bolsa integral esportiva para ficar numa universidade. Acabou o primeiro curso dela, mudou. Hoje ela está no Iowa. Lá ela fez uma outra faculdade. Ela se formou em bacharel de ciências do esporte e está morando lá. Está casada, não quer nem vir embora mais. Vem só para visitar a gente. Está trabalhando e está indo muito bem. É um orgulho muito grande assim de ver o quanto ela se esforçou. Eu sempre falei para ela, ela é uma das meninas mais esforçadas que já passaram pelo projeto, que mais queria era a primeira a chegar para treinar, a última embora, e isso deu resultado, porque isso lá o pessoal viu com excelentes olhos, eles gostaram muito dela, virou capitã da equipe lá, tudo. Então a gente tem alguns frutos aí que a gente colheu. Tem a Gabi também, a Gabi Santos, que a Gabi era amiga da Larissa, a Larissa trouxe a Gabi para treinar, a Gabi passou a me ajudar também. Hoje a Gabi é formada em educação física e tem trabalhado com a gente aqui no projeto. E aí tem mais, assim, tem o Vitor Hugo, que também está fazendo educação física, tem o Francis, que é um pai de aluno que gostou tanto e começou a fazer educação física para poder ajudar a gente também. Hoje ele tá no segundo ano de educação física, no terceiro semestre, tá indo super bem também. A gente fica super orgulhoso de ver que tem uma galera aí que já tá colhendo os frutos e que as coisas, esse bosque está florescendo, devagar ele tá florescendo.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a profissional de educação física, professora Aline Silvério. Esse projeto social aí que você cuida, você acredita que essas conquistas dessas meninas e também é sua conquista. Isso daí mostra a importância do investimento social nas comunidades.
Com certeza, esporte quanto a cultura são instrumentos de transformação muito grandes, assim, tem um poder muito grande. É uma forma da gente conseguir acessar essas crianças, essas pessoas, numa linha direta, e de uma linha direta que muito rapidamente vira uma linha de confiança. Então, quando você investe nesse tipo de ação social, de ação cultural, esportiva, o tipo que seja, você acaba abrindo muitas portas. Isso acontece com a gente diariamente. A gente está dentro de uma bolha nossa e acaba não vendo o exterior dela, tudo que está acontecendo. E às vezes essas crianças, elas estão imersas também numa bolha e a história acaba se repetindo por vezes e vezes e elas não conseguem ver algo diferente. E quando elas têm a oportunidade de vivenciar o esporte traz disciplina, traz cuidado consigo mesmo e abre um horizonte. A gente, pelo menos aqui no projeto, a gente tenta proporcionar para eles o máximo de experiências diferentes possíveis para que quebre essa bolha, porque eles vejam que o mundo tem diversas oportunidades e que, assim, a gente dá um empurrãozinho, mas é totalmente eles que vão correr atrás, eles que vão fazer as escolhas, a gente tentar ajudar. Eu falo que eu sou só um instrumento ali dentro, eu tô ali e de alguma forma Deus está me usando para que a gente chegue mais longe, mas que o potencial, o talento, a força de vontade são deles. Falou, Larissa foi, eu posso ter ajudado, mas é mérito total dela, porque ela escolheu isso, ela quis isso e ela lutou por isso até o fim. A Gabi é a mesma coisa. A Gabi, ela sempre me relata algumas coisas que acontecem. Esses dias ela deu um relato para mim, ela falou: Pro, eu tenho hoje 12 anos e eu tenho muitas amigas minhas que estudaram comigo lá atrás, quando eu era menor, que já estão usando droga, que já estão fazendo coisa errada. E o esporte não me deixa pensar nesse tipo de coisa. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Eu quero continuar treinando, eu quero continuar no esporte, quero continuar fazendo as coisas do jeito certo. Então, isso vai mostrando que eles vão aprendendo também a fazer as escolhas certas. A gente influencia um pouco, claro, mas no final das contas a escolha é deles. E o esporte acaba tirando tudo isso. Você não tem tempo para ficar atrás de coisa errada. Eles só querem jogar bola. Essas meninas, elas me perturbam todos os dias da semana. A gente treina 3 vezes por semana. Se depender delas, elas querem treinar os 7 dias da semana. E eu acho isso legal, porque elas só estão pensando nisso. Elas não estão pensando em nada de errado para fazer. Só quer jogar bola, quer se divertir.
Então, do que você me falou, o esporte ajuda a fortalecer a autoestima dessas meninas e também ele tem ajudado, incentivado a liderança feminina entre essas jovens.
Ai, com certeza. Esses dias, inclusive, eu mandei para elas uma matéria que saiu. Eu não vou me recordar agora de qual revista que foi, que falava exatamente sobre isso, sobre o quanto o esporte é importante para fomentar a liderança feminina. Mulher, quando ela tá dentro do esporte, a gente vai se descobrindo dentro do esporte e vai vendo quanto nós somos capazes, que é uma luta constante. Tenho conversado bastante com as meninas nesse sentido, a gente já passou por algumas situações de preconceito mesmo, porque tá jogando bola, elas sofreram uma situação o ano passado, a gente participou de um campeonato masculino com o nosso time feminino, e elas estavam indo super bem, estavam ganhando o jogo, e aí os pais começaram a gritar: "Ah, vai perder pra menina? Bate nelas!" Não era nem para elas estarem jogando bola, falando isso para meninos de 12, 11, 12 anos. Então, assim, o pai já tá educando o filho errado, né? As minhas meninas, elas ficaram extremamente revoltadas com isso, porque elas não estão acostumadas. A gente tem um ambiente extremamente seguro aqui no projeto, os meninos respeitam elas e tratam elas de igual para igual. Então, aqui a gente tá num ambiente super seguro. E aí, quando a gente foi no ambiente externo, elas passaram por isso e elas ficaram revoltadíssimas. Aí, no deu intervalo do jogo, a gente nem conseguiu falar sobre o jogo, a gente teve que falar primeiro sobre isso, porque elas queriam voltar lá e bater em alguém. Falei que não é assim que a gente vai resolver. A gente vai resolver na bola. Vocês vão voltar, vão jogar, vão mostrar o quanto vocês merecem estar aqui e o quanto esse espaço também é de vocês. E aí é assim que a gente vai mostrar que esse espaço é nosso. Não, tá bom, professora. Voltaram, jogaram um bolão, fizeram tudo o que tinha para fazer e assim, com total respeito. E os meninos a entenderam antes que os pais que ali tava de igual para igual, que não tinha. As crianças entendem isso fácil, né? Quem acaba estragando as crianças somos nós adultos, né? Porque as crianças não têm, eles são livres desses preconceitos. E é um caminho que elas vão ter que tá sempre correndo. A gente sabe o quanto é difícil. Eu sempre converso com elas sobre esse tipo de coisa, a gente troca muita experiência, conto que as coisas que já aconteceram comigo e elas vão contando o que aconteceu com elas, mas sempre assim, empoderando e colocando essas meninas num lugar de que elas podem fazer e ser o que elas quiserem fazer e ser. Não tem problema nenhum com isso. E os outros vão ter que, de alguma forma, engolir, vão ter que passar a respeitar, porque a gente está lutando pelo nosso espaço e a gente vai lutar de uma forma justa, de uma forma clara e que todo mundo consiga chegar lá, porque tem espaço para todo mundo também. Não precisa ter medo que nenhuma mulher vai tomar o lugar de um homem e nada disso. Mas a gente vai lutar pelo espaço e vai chegar junto. E elas entendem isso e você vai vendo na postura delas que vai mudando. Algumas chegam muito envergonhadas, muito acanhadas, com vergonha, sabe? Joga de cabeça baixa, se encolhe. E daqui a pouco elas já estão grandonas. Já. Eu falo postura, porque postura faz parte. Tem que chegar, você tem que mostrar que você quer estar ali. E elas vão abrindo o peito e aí eu já vou ficando toda orgulhosa, né? Porque daí você vai vendo que vai mudando o comportamento delas em tudo. Elas chegam na escola, se tiver que brigar, elas vão brigar pelo espaço delas. Se já teve menina que chegou para mim e falou assim: "Ó, professora, a minha professora da escola falou para eu parar de jogar bola porque é coisa de homem, que eu não deveria estar aqui." Eu falei: "Ah, ela falou isso? Então nós vamos fazer uma coisa aqui bem legal." Aí trouxe ela aqui em casa, a gente pegou o computador, a gente fez uma pesquisa do histórico, a gente pegou toda a mulher no mundo assim, lá atrás. Eu falei: "Tá vendo aqui, ó, ela chamava Andressa." Eu falei: "Tá vendo aqui atrás, Andressa? Ela também não podia ser professora. Foi uma conquista das mulheres. Tá vendo isso aqui? Foi outra conquista das mulheres. Por espaço, por liberdade, por direitos. A gente montou um trabalho e a Andressa levou esse trabalho e entregou para a professora na escola. E aí a professora até achou assim que ela foi muito afrontosa. Mas assim, tá vendo o porquê que eu jogo futebol? O porquê que eu posso jogar futebol? Pelo mesmo motivo que você pode estar aqui dando aula. É uma luta, é um espaço que a gente conquistou. Falei: "Não adianta você chegar lá, Andressa, xingar ela, brigar, fazer um monte de coisa e não vai resolver. Não é com briga que a gente vai resolver isso, xingando a pessoa, desrespeitando. A gente vai resolver com informação. Então leva a informação para ela." E aí depois disso a professora nunca mais teve coragem de falar nada para ela, claro, né? Porque a gente vai mostrando que o nosso espaço conquistado é um espaço de direito e não é um espaço que a gente também vai abrir mão tão fácil assim, né?
Aline, se alguma menina, alguma pessoa estiver interessada em participar desse projeto social Bosque dos Sonhos, como é que faz?
Quem quiser participar das atividades do Projeto Bosque dos Sonhos, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp no número 19983199444 ou também pelo Instagram do Projeto Bosque dos Sonhos. que é @bosquedossonhos, tudo junto. Então, Bosque dos Sonhos, tudo junto. Pode entrar lá, mandar uma mensagem para a gente. Ali a gente também tem todos os horários dos treinos. Costumamos treinar de terça e quinta à noite e sábado no período da manhã. Tudo aqui no bairro Santa Rita, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Se alguém quiser entrar em contato, está mais do que convidado. E também, quem quiser ajudar o projeto, a gente também está sempre aí fazendo eventos, fazendo ações para as crianças. E quem quiser contribuir, estamos abertos a isso. Alguns anos atrás eu ia jogar, ou as meninas mais velhas iam, e a gente não tinha ninguém para assistir, nunca teve. Mas hoje isso mudou muito. Hoje eu fico muito orgulhosa de quando a gente tem algum joguinho assim, os pais gritando, as mães tudo louca, gritando também. Os meninos vêm assistir e esse cenário tá mudando, tá ficando cada vez melhor e a gente gosta muito quando tem a galera prestigiando aí os eventos do projeto.
Eu agradeço à professora e educadora física Aline Silvério por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Aline!
Eu que agradeço o espaço, Marta, muito obrigada de coração. E só tenho para falar para vocês que vocês continuem sonhando e lutando pelos seus sonhos, que isso é o mais importante. Não parar nunca, a gente continua sempre seguindo em frente. Costumo falar aqui em casa que o sentido para mim da vida é deixar alguma coisa positiva. Eu falo isso sempre para minhas meninas também. Onde quer que vocês vão, qualquer lugar que vocês estejam, o lugar tem que estar melhor ou igual quando você sair. Nunca pode estar pior. A gente sempre tem que ir deixar alguma coisa boa onde a gente vai. E a gente tenta trabalhar isso bastante com elas, porque é importante, eu acho que é muito importante a gente levar luz, né? Porque tem tanta coisa ruim mesmo. Então a gente tem que fazer o máximo para levar coisa boa e mostrar que ainda tem conserto esse mundão. Obrigada.
Olá, Marta, e um olá também a todos os ouvintes da Rádio Webdom. Meu nome é Aline Silvério, sou professora do projeto Bosque dos Sonhos e estou passando aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês. No próximo dia 24 de agosto, um domingão, nós teremos o torneio de futebol Sonho de Menina, categoria sub-13, acontecendo em Santa Bárbara do Oeste, no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do bairro Santa Rita. Então, o campo do Santa Rita, que fica ali na Benjamin Wiesel 158, rua Benjamin Wiesel, na altura do número 158. Nós receberemos equipes de três outras cidades, uma equipe de Tapira, o Lemense de Leme e também uma equipe de Paulínia, o Esporte Clube Paulinense. E o Bosque dos Sonhos representando a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. As meninas que jogam no projeto Bosque dos Sonhos vão defender Santa Bárbara nesse torneio e os jogos começam a partir das 8 da manhã. Quem quiser chegar para assistir está mais do que convidado. Já temos uma programação aí. O primeiro jogo é entre Bosque dos Sonhos e o projeto de Itapira, o futebol feminino de Itapira, às 8 da manhã. Na sequência, às 8h45, tem o Paulinense contra o projeto Bosque dos Sonhos. Depois, Itapira contra a equipe da Lemense. Na sequência, Paulinense contra a Lemense, umas 10h15. Às 11 horas, Itapira contra a equipe do Paulinense. E fechando, às 11h45, tem Bosque dos Sonhos e Lemense. Venham torcer, venham apoiar as nossas meninas e torcer muito aí para que elas continuem sonhando e conquistando seus sonhos dentro do futebol feminino. O convite está feito e a gente espera vocês no domingo, dia 24 de agosto, domingo que vem, às 8 da manhã, no campo do Santa Rita. Será um prazer recebê-los. E as meninas que tiverem aí o sonho de jogar bola e quiserem participar de alguma atividade, nós temos os treinos do Bosque dos Sonhos acontecendo às terças e às quintas, no período da noite, na terça a partir das 7, na quinta-feira a partir das 7h15, no Santa Rita. É só chegar, conversar comigo e já pode treinar direto. E temos também no sábado, no período da manhã, às 8 da manhã. Quem tiver o interesse, procura lá a nossa página no arroba Projeto Bosque dos Sonhos no Instagram. Manda mensagem para a gente por lá e a gente já combina tudo certinho para você vir treinar e fazer parte desse sonho de menina que é o futebol. Muito obrigado, Marta. Um abraço para você e também para todos os ouvintes da Rádio Webdom.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com. Ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.